O partido se adianta um pouco nesse debate, porque essa semana teve uma especulação sobre uma possível aliança do PSDB com o MDB. Na seara ainda da política eleitoral, o governador João Azevedo fez declarações nesta quarta-feira que chamaram a atenção. Em um evento no sertão, onde estava cumprindo a agenda, ele disse o seguinte, que não vai fazer nenhuma aliança com o ex-governador Ricardo Coutinho.
Os que me acusam de não apresentar provas, eu devolvo a acusação. Apresente provas que ele não é fraudável. O que eu quero é democracia. Tantos me acusam de ditador.
Um incêndio destruiu parte de um galpão da Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo. A Cinemateca, de responsabilidade do governo federal, é o mais importante órgão de preservação de memória do audiovisual do país. Ninguém ficou ferido.
Papo político no ar, destacando a movimentação dos partidos da Paraíba de olho nas eleições do ano que vem. O PSDB decide por Romero Rodrigues, o PT pode receber Ricardo Coutinho e os parlamentares do PSB. Já o MDB de Veneziano Vital se divide. Após 3 anos falando em fraudes eleitorais, Bolsonaro faz live com notícias falsas e admite não ter provas das acusações. E tem um destaque de Silvio Ozias, que registra o incêndio em parte da memória do cinema brasileiro.
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
Nosso primeiro assunto é a decisão do PSDB de escolher Romero Rodrigues como pré-candidato ao governo do Estado nas eleições do ano que vem. Angélica Nunes e João Paulo Medeiros, há quem diga que foi no tempo certo, porque estava na hora, mesmo sendo um ano antes, 1 ano e 2 meses antes da eleição. Como é que vocês avaliam?
Pois é, 1 ano antes das eleições, 1 ano antes das convenções, aliás. Então, há essa preocupação deles em anteciparem o jogo, botar a cara no jogo, na verdade, né? Se posicionar no tabuleiro. Foi uma movimentação muito importante que foi feita não só pelo veneziano, né? Pelo senador veneziano no MDB, ali depois daquela reunião do MDB, mas também essa movimentação do ex-senador Cássio Cunha Lima, PSDB, mostrando a que veio, né? Que não estão de coadjuvantes
nesse
processo.
Na verdade, só para o nosso ouvinte entender, né, Angélica? O movimento do MDB acabou parecendo que influenciou num movimento do PSDB, né?
E nada impede que tenha sido articulado esse movimento, porque os dois acabaram roubando a cena. Eles se reuniram em Brasília e logo em seguida roubam a cena, né? Primeiro com essa tese levantada por um novato do MDB, pelo vereador João Pessoa, Miquica Leitão, cantando a pedra da possível candidatura de veneziano ao governo, rompendo com o governador João Azevedo, e aí 2 dias depois o PSDB convoca uma coletiva para levantar a bola, dessa vez do ex-senador Cássio Cunha Lima, voltando para o jogo. Ele que já dizia que não queria mais disputar as eleições, se oferecendo, né, se colocando como disponível, ao mesmo tempo em que sacramenta ali o apoio a Romero Rodrigues. Então foi uma jogada de mestre deles, depois daquele encontro que eles tiveram em Brasília.
João, antes de passar a bola para você, só para contextualizar, né? O PSDB estava na arquibancada olhando os partidos se movimentarem. Aí, esta semana, houve uma especulação de uma reunião entre Cássio Cunha Lima e Veneziano e que, supostamente, havia uma discussão sobre aliança para 2022. Os dois negaram qualquer negociação política ou de aliança, inclusive para você, João Paulo, no Pleno Poder, mas confirmaram as conversas, o que de alguma forma levantou uma suspeita, porque dois nomes como o ex-senador e o senador se juntando para conversar sobre política causa, obviamente, um fervor, uma desconfiança de que estão se discutindo possíveis alianças ou articulações para o ano que vem. E isso, me parece, foi um dos fatores que levaram o PSDB assumir uma posição mais rapidamente. E alguém pode perguntar por quê? Porque esse movimento acabava rifando Romero, queimando Romero, que era e é o nome do PSDB para o ano que vem. João, você podia complementar esse meu pensamento apontando outros fatores que também podem ter influenciado nessa entrada no jogo do PSDB com mais propriedade, com mais protagonismo?
Olha, Laerte, eu acrescentaria pelo menos mais dois. O primeiro, o fator Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, semana passada, concedeu entrevistas à imprensa paraibana, onde se disse apaixonado pelo ex-prefeito Romero Rodrigues. Ou seja, disse em outras palavras que quer Romero Rodrigues formando o seu palanque, à frente do seu palanque aqui no estado, no próximo ano. E isso certamente influenciou, talvez, nessa decisão aí do PSDB estadual. Agora, um outro fator que me parece determinante é que as oposições, esse grupo pelo menos é oposicionista do PSDB, PSD, não quer repetir os erros de 2018, onde demoraram muito a escolher um candidato, ficou ali na discussão se seria Romero, à época prefeito de Campina Grande, se seria Luciano Cartacho, à época prefeito de João Pessoa, e simplesmente a oposição perdeu o timing da história, e quando escolheu o candidato de fato, já era tarde demais, o bloco do então governador Ricardo Coutinho já estava na rua há muito tempo, com o governador João Azevedo como candidato, e o resultado a gente conhece. Então, me parece que esses outros dois fatores certamente influenciaram nesse movimento do PSDB estadual de antecipar esse processo. Agora, um outro ponto interessante. Se a gente for observar, como você disse, o partido estava na arquibancada há muito tempo aqui no estado. E esse movimento de ontem, né, dessa semana, ele mostra que o partido quer participar de forma mais ativa das disputas majoritárias e, inclusive, com o nome do ex-senador Cássio Cunha Lima, que aí é um fato novo da semana, justamente a meu ver, além do apoio a Romero, claro, mas o retorno do ex-senador Cássio à cena política estadual, o que certamente vai contribuir aí para influenciar as futuras negociações, alianças e, enfim, os desdobramentos todos que a política terá até 2022.
Para a gente fechar esse tema do PSDB, onde é que ficam os bolsonaristas mais puro sangue nesse grupo? Vão ter que aceitar que há também bolsonaristas ou há também aqueles que são do centro ou que esperam a terceira via, como Pedro Cunha Lima, João e Angélica?
É uma situação muito delicada, mas eu acho que isso ainda passa pela filiação do presidente Jair Bolsonaro, porque vai depender muito do partido qual ele vai se filiar para saber se ele terá palanque aqui ou não. Caso ele não tenha esse palanque, por exemplo, caso ele não se filie ao PP, para ser mais objetiva, e não tenha palanque aqui na Paraíba, os bolsonaristas vão ter que escolher entre os nomes que
não
estão...
Não tem jeito, né?
Não tem jeito, vão ter que ficar com
e Romero.
E Romero
é o mais próximo,
porque,
né,
entre Romero e João Azevedo, que tem a tendência de apoiar a candidatura de Lula, então eles vão ter que ser pragmáticos mesmo e optar pelo que tem, né?
João, e você, o que é que você acha com relação aos bolsonaristas? Leste,
nessa hora vale mais quem tem voto, né? E vale mais também quem tem musculatura eleitoral, tradição, enfim. E não vejo uma outra alternativa para os bolsonaristas raiz, né? Aquele grupo mais radical do deputado Valber Virgulino, do Cabo Gilberto, a não ser seguir a indicação que foi feita pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Isso já ficou bem claro. Não adianta a gente pensar que Bolsonaro vai deixar de apoiar, por exemplo, uma candidatura de Romero Rodrigues, que de alguma forma já tem um nome estadualizado e tem uma conjuntura política mais favorável a apoiar alguém de um grupo, do grupo mais raiz, que inclusive o próprio Valber Virgulino recentemente disse a você e reconheceu isso, que o grupo não tem um nome forte e capaz de disputar as eleições estaduais para o governo do estado no próximo ano. Então, não há outro caminho, é seguir mesmo isso, porque do contrário teria que apoiar uma outra chapa ainda mais esquerda, né? Ou ainda mais centro-esquerdo, como a do governador João Azevedo. Então, diante da polarização, meu amigo, vale o que tem mais voto, vale o que tem mais chances na disputa.
Vamos lá, vamos ser rápido aqui, porque a gente tem muito tema ainda sobre eleição. O primeiro deles é o governador João Azevedo, essa semana, disse que não se junta, não se alia ao ex-governador Ricardo Coutinho. A especulação surgiu por conta da aproximação dos dois com o ex-presidente Lula e também disse que não terá ninguém na chapa dele que apoie Bolsonaro. Qual a avaliação dessa fala dele, dessas falas, né?
É, em relação a Bolsonaro, aos bolsonaristas, até falei há pouco, ele já tem decidido, já conseguiu o aval do Cidadania para apoiar a candidatura de Lula. Então, é questão de ser prático, de não quero bolsonarista.
Vamos ser prático. E Agnaldo Ribeiro, do
esse
PP,
é o problema.
E Efraim, filho do DEM.
Ele tem três possíveis perdas nesse processo, porque Efraim é bolsonarista e diz que é senador independente de que chapa for. Então, poderia...
Mas ele é bolsonarista mesmo, Angélica?
Pelo menos em Brasília ele vota e defende, tem um discurso...
As pautas.
Exatamente.
Mas é porque a gente está vendo alguns que têm umas pautas bolsonaristas, reformistas lá, mas não apoiam as loucuras do presidente.
Em algum dado momento ele já foi mais defensor, hoje ele recuou um pouco.
Exato.
Mas além de Efraim também tem Aguinaldo, que tem esse peso da possibilidade de Bolsonaro se filiar ao PP, então... Tem esse problema na vida de Aguinaldo.
Eles vão ter que se distanciar, então, para conseguir espaço com o João.
Exatamente. E a outra questão em relação a esse discurso de João, agora já puxando para essa questão do ex-governador Ricardo Coutinho, dele dizer que não quer aliança alguma com Ricardo, é pura questão de sobrevivência. A gente sabe que Ricardo está afundado em processos relacionados a Calvário. O governador João Azevedo foi... o super secretário de Ricardo, trabalhou para o governo nesse período em que todas as ações do qual Ricardo é acusado, né, de ter desviado dinheiro da saúde, educação, foi tudo ao lado desse momento em que João era secretário. Então acho que João não quer essa proximidade alguma para não trazer essa lembrança, né, dele ter sido secretário de Estado junto do governador João Azevedo nesse processo do período da Calvário.
João, rapidamente, como é que fica Aguinaldo e Efraim? Eles são bolsonaristas com o João Azevedo ou são do centro se afastando de Bolsonaro para conseguir espaço com o João Azevedo?
Olha, Laerte, a leitura que eu faço dessa declaração de João Azevedo é um pouco diferente. Eu vejo que João, embora tenha dito que pretende se distanciar do bolsonarismo ou dos bolsonaristas, mas acredito que quando ele disse isso, ele se referiu àquele bolsonarismo mais raiz, porque evidentemente o governador não vai, de forma alguma, rejeitar um apoio, como se for o caso, né, do deputado Efraim Filho ou mesmo do Aguinaldo Ribeiro.
Ou de Hugo Mota, por exemplo,
ou de Hugo Mota também. Então, ao citar o bolsonarismo e os bolsonaristas, me parece que João quis se referir àquele grupo mais ideológico, um Cabo Gilberto, um Valber Virgulino, enfim, a gente vai acompanhar como é que vai se dar esse processo. Mas imagino eu que os partidos, conhecendo o progressista, conhecendo os republicanos e os democratas, não haverá, talvez, a imposição de distanciamento nesse sentido. É bem provável que eles continuem apoiando e votando a favor do governo federal, mas que aqui na Paraíba tenham uma postura, ou pelo menos mantenham alianças mais à esquerda, no caso aí do governador João Azevedo. Me parece que esse filme, que inclusive com Efraim já vem se repetindo há muito tempo aqui no estado, vai continuar acontecendo.
Eu vou fazer até uma defesa do meu argumento. Não é que eu ache que vai ser medida para encerrar uma aliança de Efraim, Aguinaldo e até Hugo Mota com o governo, mas de certa medida é um aceno do governador para que, caso quando for montadas as coligações, haja essa divisão que também deve ocorrer no caso de Romero, cada um com o seu candidato à presidência. No caso de João Azevedo, ele não abre mão, né, de apoiar Lula. Então, caso o DEM ou o PP façam uma aliança nacional em prol de Bolsonaro, que ele vai entender que há uma divisão, é outra campanha, digamos assim, né, outra eleição.
Vamos ver qual é o grau de entendimento dessa influência das decisões nacionais com relação às locais. A gente tem muito ainda a falar sobre esse movimento político aqui na Paraíba, porque essa semana o PT, houve um movimento do PT, né, o ex-presidente Lula tirou foto com o ex-governador Ricardo Coutinho e com a presidente Gleisi Hoffmann, e aí surgiu a especulação, confirmada pelo Conversa Política, de que haveria uma debandada do PSB para o PT. O ex-governador Ricardo Coutinho estaria indo, junto com as deputadas Cida Ramos, Estela Bezerra e a ex-prefeita Márcia Lucena, além de Jeová Campos, deputado estadual, que estaria também fechando. Mas ele não confirmou, a assessoria também não confirmou. De qualquer forma, esse pode ser um caminho e deve ser o caminho desses socialistas. E qual o impacto dessa ida para o PT, vocês dois?
É um novo racha, né? Vai dificultar e muito a vida dos petistas que estão na base aliada do governador João Azevedo e pretendiam manter essa aliança na eleição passada. Essa semana, Luiz Couto, o ex-deputado Luiz Couto, que foi da chapa de João, né, candidato ao Senado, mas não conseguiu se eleger pelo PT, está hospitalizado, mas ainda assim eu consegui conversar com ele através da assessoria, e ele falou que, independente do desejo daqui dos governistas em querer ou não, Ricardo, ele
essa
vai para o PT.
Vai ser de cima.
É uma decisão de cima, vem da nacional. Então, não independe da vontade de Anísio Maia, do deputado estadual Anísio Maia, do deputado federal Frei Anastácio, de quem estiver aqui, seja do PT, esteja querendo manter essa aliança com João Azevedo. Vem de cima e acabou.
A gente confirmou, viu, João, que de fato esse movimento é certo. Estela, Cida, Márcia vão fortalecer a legenda. Elas têm capital eleitoral, pelo menos foram eleitas deputadas por conta desse capital, inclusive por conta da relação com o ex-governador Ricardo Coutinho, obviamente que em outro cenário, mas foram eleitas com o apoio do ex-governador Ricardo Coutinho e devem ir sim para o partido. O que nós temos aqui, João, é o seguinte: uma parte do PT quer aceitar e aceita bem a ida delas e do governador Ricardo Coutinho, do ex-governador, e outra parte não aceita. A gente vai ver se eles terão um consenso em relação a isso, ou se vão pelo menos conviver de maneira harmoniosa com um objetivo comum, que é aquele objetivo de frente contra a democracia. Pelo menos isso, né? Eles combinam. Todos estão contra o presidente Bolsonaro e em busca desse movimento da frente de esquerda pela democracia por conta dos arroubos autoritários do presidente Bolsonaro. Se você tiver algum ponto a acrescentar com relação ao PT, João, eu vou passar a bola para você, mas também acrescentando outro ingrediente, que é o MDB. Por que eu falo isso? Porque esta semana a gente viu um grupo do MDB querendo candidatura própria de Veneziano, Miquica, Benjamin Maranhão. E Veneziano é um aliado de primeira ordem do governador João Azevedo. Como é que fica isso? Você pode falar do PT e do MDB, o espaço está aberto.
Olá, Erte. Sobre o PT, imagino eu que, de fato, haverá uma disputa interna muito forte, muito intensa. Ainda essa semana eu via o deputado Anísio Maia dando declarações de que, nesse instante, não considera bem-vindo o retorno do ex-governador Ricardo Coutinho por uma série de circunstâncias. O único prefeito do estado do PT também é contrário, que é o prefeito Aripicuí. Enfim, a gente vai ter aí um processo interno bastante complicado para o partido, né? Agora, como você disse, há um ponto em comum entre todos, que é justamente essa busca pelo fortalecimento de uma candidatura do ex-presidente Lula. E, no fim das contas, para os petistas, essa é a plataforma principal e a ideia principal em qualquer estado do Brasil hoje. Então, embora a gente certamente tenha algumas disputas internas, mas no final acho que o partido vai ter que conviver mesmo com esses divergentes e aceitar esse retorno do Ricardo Coutinho e do grupo do PSB. Agora, sobre o MDB, de fato, esse movimento de fortalecimento do partido e de busca por espaço, acredito eu que vai continuar. Embora a gente tenha aí o senador veneziano Vital do Rego ainda defendendo a aliança com o governador João Azevedo, embora não tenha desautorizado o vereador Miquel Leitão, que é presidente municipal do MDB, de João Pessoa, de ter defendido o nome dele como candidato a governador, mas a gente vai perceber o seguinte: nesse instante, Me parece que o partido tenta barganhar espaço junto à base aliada do governador João Azevedo. O que, claro, é legítimo, todo partido precisa e busca esse fortalecimento. Agora, até onde vai esse clima de animosidade com o governo, aí sim é que a gente vai acompanhar para perceber se o MDB terá pulso forte, mão de ferro mesmo, de seguir com esse intento, caso não tenha o espaço garantido na chapa de reeleição do governador João Azevedo em 2022. Me parece improvável, viu? Acredito eu que esse movimento é mais para conquistar mesmo espaço na base aliada. Pelo menos é isso que se desenha por enquanto.
Vamos falar de política nacional. Eu vou incluir um tema aqui, não estava inclusive no roteiro, mas é porque eu me lembrei agora de Ciro Nogueira, né, que assumiu a Casa Civil e aí meio que desmontou o discurso de um bolsonarismo que falava que o Centrão era pega ladrão, né? E aí, o que fazer agora, João? Roberto Jefferson, por exemplo, do PTB, já tá chateadíssimo. Porque viu Ciro Nogueira, do Piauí...
Já chegou com o pé na porta, dizendo que quer... Olha, eu quero independência para lidar com o Senado. O negócio não vai ser bom, né?
E aí, Angélica?
E não, João? Passa para João.
Rapaz, eu acho que tá difícil de entender. Para a gente é completamente impossível, porque a gente percebe que o Centrão, de fato... A sua maior característica é o fisiologismo mesmo, e isso demonstra muito claramente que o presidente Jair Bolsonaro, como ele mesmo frisou, vem do centro, vem do centrão, é fruto desse fisiologismo partidário brasileiro. Agora, na cabeça do bolsonarista raiz, eu fico imaginando o que um deputado do Cabo Gilberto, por exemplo, um Valber Virgulino, está pensando nesse instante, né? Vendo o presidente se assumir centrão, recepcionando membros do Centrão e mais do que isso, dando mais espaço a essas pessoas do que aquelas que efetivamente levantam a bandeira, militam e quase brigam nas ruas por seu nome. Como eu já escrevi recentemente no Jornal da Paraíba, Laerte e Angélica, a gente tem de forma muito clara um grupo que levanta a bandeira, que briga, que discute em nome do bolsonarismo, mas na hora de sentar à mesa, esse grupo sequer é convidado para participar desse banquete aí do presidente Jair Bolsonaro. Isso na Paraíba tem sido a ordem do dia, a gente tem visto isso muito, sobretudo durante as visitas dos ministros do governo federal aqui ao estado.
Hoje mesmo, o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, está em Guarabira, foi recepcionado pelo Marcos
PSDB.
Diogo, pelo prefeito do PSDB, o prefeito que estava ontem na divulgação do partido.
E a deputada Camila Toscano.
E a deputada
também.
Camila Toscano, que é também de lá. E provavelmente o PSDB vai ter uma terceira via, né? Não vai com Bolsonaro, não vai votar em Bolsonaro.
Mas é isso que João está falando. Quando os ministros vêm, parece que o PSD e o PSDB têm muito mais moral, para ser mais popular, do que o próprio núcleo dos bolsonaristas
duro, né?
Aqui, o núcleo duro do partido.
A gente tem que lembrar que o Centrão é esse grupo de partidos, mais de 200 deputados federais e senadores que não estão preocupados com quem está no poder, mas com o poder, e aí se aliam, negociam cargos e repasses de emendas e negociam a sobrevivência ali em Brasília. Não vejo problema quando há crime, obviamente, como por exemplo o orçamento paralelo agora no governo federal, eu acho um problema, ou quando há uma espécie de irregularidade na gestão do orçamento. Mas essa faz parte do nosso modelo brasileiro de presidencialismo de coalizão. É preciso, de alguma forma, você conseguir uma base, apesar das distorções que eu acho muito grande. Nesse caso do Bolsonaro, há um agravante, porque há um discurso prévio de condenação a qualquer tipo de aproximação a esse grupo. Porque se fosse um outro presidente ou um outro grupo que não tivesse questionado tanto o Centrão, talvez a população e os próprios integrantes dessa ala mais radical entenderiam. Mas se criticou muito.
O argumento da necessidade de governabilidade é até plausível, você até concorda. Mas,
e é isso, esse é o argumento
mas
principal.
Mas se você faz um discurso prévio de que quer combater isso, você... Quando você faz isso, você perde totalmente, né,
a moral mesmo.
A moral.
É, a moral. Vamos ser bem direto.
Em resumo.
Vamos embora. A gente vai voltar a um assunto aqui que todo podcast, ou quase todo, a gente fala, mas é porque ontem foi algo que também deixou todo mundo... Ontem, quando eu falo, pessoal, você que está ouvindo, que vai ouvir depois, é quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro fez uma live para mostrar fraudes na urna eletrônica. É, para defender, obviamente, a impressão do voto, mas não mostrou fraude nenhuma. Na verdade, parecia brincadeira de criança, porque ele argumentava a defesa, obviamente, e ele pode argumentar, tem direito de argumentar a necessidade de que no Brasil se tenha um voto impresso, mas não pode dizer que a interpretação dele sobre a urna eletrônica é fraude. Não tem provas.
Não, e ainda botou para quem acha que não tem fraude, que prove. É básico do direito, o ônus da prova é quem
acusa. Vamos ouvir o que ele disse, vamos ouvir o que ele disse.
Os que me acusam de não apresentar provas, eu devolvo a acusação. Apresente provas que ele não é fraudável. O que eu quero é democracia. Tantos me acusam de ditador, tantos me acusam de ser violento. Eu estou demonstrando, desde quando assumi, que em nenhum momento... como aquele outro que quer chegar ao poder, sempre falou, no controle social da mídia. Não tem uma ação minha contra a mídia. Muito pelo contrário, tem ações da mídia contra mim. Nós queremos transparência, queremos a verdade, queremos eleições democráticas, um voto democrático. Quem pode ser contra isso? Quem quer a instabilidade de uma nação poderosa como a nossa? Se envolvermos nossos olhos para fora do Brasil, outros países estão de olho aqui. O nosso fracasso é a vitória deles. Cada vez mais vão tirar de nós, como tiro de vários países da África, o seu sustento em troca de nada. Não somos uma república de bananas. Tem alguns bananas nela. Mas não somos uma república de bananas. Somos um país forte, um país que tem o que nenhum outro país do mundo tem. E nós estamos abrindo mão disso. O que está em jogo é mais que a nossa vida, é a nossa liberdade. Não podemos aceitar, na mão grande, no poder da força de alguns, alguém assumir o timão desse país e levá-lo para o caos.
João, o TSE reagiu, né, às declarações do presidente Jair Bolsonaro nessa live aí semanal de quinta-feira.
Exatamente, a Justiça Eleitoral publicou, inclusive, um resumão das afirmações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro em 17 tópicos, Laerte e da Angélica. A Justiça Eleitoral desmente todas essas informações falsas e fake news propagadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Parece uma piada, né? O presidente da República ser desmentido por um tribunal superior, no caso do TSE, e assim, a população, infelizmente, algumas pessoas ainda insistem em propagar, em acreditar nesse tipo de argumento ou de informação. Como você disse, o presidente tem todo o direito do mundo de questionar, de ter a sua opinião a respeito do tema. O que não pode é o que ele está fazendo, condicionando a realização do processo eleitoral do próximo ano à sua ideia, e uma ideia essa que não encontra nenhuma base, nenhuma fundamentação em dados, em fatos reais. É preocupante mesmo, e no caso do TSE, esses 17 pontos que estão disponíveis, inclusive no site do Jornal da Paraíba, eles praticamente desmontam toda essa conjuntura de afirmações sem base científica, sem base real, feitas pelo presidente Jair Bolsonaro.
João, antes que algum bolsonarista jogue pedra em mim, deixa eu dizer o seguinte: o presidente, como você disse, tem todo o direito, ele pode iniciar um movimento para que haja uma impressão do voto, ou que se mude, ou se melhore o sistema eleitoral brasileiro. Só não pode colocar um revólver na cabeça e fazer chantagem com a população, né, e com as instituições, dizendo que não vai ter eleição por conta desse desejo dele. E a gente tem que lembrar que quem defende, e muita gente defende a impressão desse voto, precisa defendê-lo colocando dentro de um processo do Estado de Direito Democrático, que é o seguinte: apresentar um projeto na Câmara, votar esse projeto, e se esse projeto for aprovado antes de outubro deste ano, para o ano que vem. Me parece que lá na Câmara não deve passar, justamente por conta dessa pressão e justamente porque não adianta votar um projeto como esse tão importante, João, a toque de caixa. Tem que ter uma discussão mais profunda.
Para satisfazer o desejo do presidente.
Para satisfazer o desejo do presidente ou de um grupo específico que está prevendo uma perda eleitoral no ano que vem e vai jogar na culpa dessa perda, se perder, obviamente, uma suposta fraude que nunca foi comprovada. E eu acho mais grave, já falei aqui, é esse clima de insegurança e de deslegitimação do nosso sistema eleitoral de maneira proposital para criar o caos, porque vai virar um caos, né? Se ocorre uma eleição no ano que vem...
E o homem perde...
E se perde com uma diferença pequena, porque se ganhar com uma diferença pequena, ele não vai questionar. Vai ganhar.
Grande, sim.
É, pequeno ou grande. Mas se perder, por exemplo, com a diferença pequena, vai ter questão. Se for grande, também vai ter questionamento, né? E mais do que isso, o presidente ataca de um jeito, dizendo que os juízes e os técnicos ou as pessoas que trabalham nos tribunais superior, eleitoral e no STF, são os mesmos que tiraram o ex-presidente Lula da cadeia, misturando os discursos para confundir as pessoas. A gente sabe que os ministros, eles, de fato, dividem espaço, né? Quem está no STF também pode estar no...
Vai para a justiça eleitoral, exatamente.
Mas
tem um rodízio.
Isso, esse discurso simples acaba, de fato...
Toda a fala dele ontem foi exatamente confusa.
Deslegitimando, né?
Exatamente, e criando confusão, misturando Venezuela, misturando outras questões que não tinham nada a ver, assim.
Então vamos lá, para finalizar esse ponto, quer cobrar o voto eleitor, o voto impresso, pode cobrar. Bota o projeto na Câmara, vai ser votado no Senado, discute, tenta melhorar o sistema, mas não pode fazer isso sob pressão, com uma arma, botando uma arma na cabeça de todo mundo, para que ocorra toque de caixa e a gente tenha problema.
E faça um estudo de custos, porque em nenhum momento foi apresentado o custo disso.
Nem a forma, né,
Nem
Angélica?
A forma.
Para garantir o sigilo do
e
voto.
E aí fica todo mundo defendendo, muita gente até defendendo o voto impresso, porque acha que é uma forma de auditar, mas não pensa no custo que esperar, não é barato.
E fora o custo, tem que ter uma preparação, né? Isso. Quer dizer, tem que garantir o sigilo. Tem toda uma questão que precisa ser levantada aí, que não dá para fazer em 2 meses, 1 mês, porque precisa ser aprovado agora em outubro para valer
pra
daqui a
próxima
um
eleição,
ano. E a torcida pessoal é que não passe, obviamente, no Congresso Nacional agora, é que até em outro momento se discuta, sim, a melhoria, mas agora de jeito nenhum. Vamos avançar, nosso tempo está estourado, vamos falar agora do fogo na Cinemateca em São Paulo, galpão que tinha acervo de Glauber Rocha, tinha equipamentos antigos e documentos sobre a história do cinema do Brasil. E quem fala sobre isso, destaca, é o jornalista Silvio Ozias, lamentando, obviamente, a queima dessa memória.
Quem se preocupa com a memória nacional está de luto neste momento com o incêndio na Cinemateca Brasileira em São Paulo, nesta quinta-feira. Esse problema de memória se agrava, claro, num governo com... o padrão do governo Bolsonaro. Mas, claro, isso aí é um problema antigo do Brasil. Cada governo vem e passa e não cuida adequadamente da memória. Eu vou aproveitar o tema para contar uma história da qual eu fui testemunha. Quando eu era adolescente, eu frequentava o cinema educativo que a Secretaria de Educação e Cultura mantinha em João Pessoa. O cinema era dirigido por um cinegrafista e fotógrafo chamado João Córdula, muito conhecido, e tinha uma salinha onde eram exibidos filmes. Eu vi clássicos do cinema brasileiro e vi também clássicos do cinema francês ali naquela pequena sala, porque havia um convênio do cinema educativo com a Aliança Francesa. Então eu vi filmes de Godard, de Truffaut, os grandes filmes franceses eu vi ali, quando era adolescente. Pois bem, João Córdula, que era o diretor do cinema educativo, ele havia filmado todo o governo Zé Américo, no início dos anos 50, em preto e branco e 16 milímetros, as obras contra a seca, grandes solenidades, enfim, havia um acervo fantástico de imagens do governo Zé Américo. Aos poucos, o cinema foi sendo abandonado pelos governos, João Córdula ficou doente, morreu, e eu pergunto, para onde foram essas imagens? Onde estão essas imagens? Elas ainda existem? Provavelmente não. Então é um dos retratos, dos muitos e muitos retratos que a gente tem, não é, dessa falta de memória nacional. O que houve com a Cinemateca Brasileira em São Paulo é mais um caso gravíssimo, não é, e que tem, claro, a marca do abandono, não é, que lá foi impressa pelo governo Bolsonaro.
Olha, o que mais me dói, Angélica e João, nisso, obviamente, é a perda dessa memória, a perda de documentos, de uma grande quantidade de documentos do cinema brasileiro. O G1 traz a informação de que são cerca de 4 toneladas de documentos da história do país, e era um galpão da Cinemateca. É simplesmente o desleixo, e aí esse é só um exemplo do desleixo que nós brasileiros e que o governo brasileiro e que muitas vezes os governos estaduais têm com a memória da cultura, com a memória do país. Isso é, na verdade, um crime mesmo, né? Se não foi um incêndio criminoso, e me parece que não é, e não foi assim, é um crime do governo brasileiro, do Estado brasileiro, em permitir que isso ocorra, porque havia alertas sobre esse problema.
Exatamente. Na verdade, se não houve, não foi doloso, mas foi culposo, né? Por negligência, por falta de zelo com a nossa história em todos os aspectos, né? Não só nessa questão da Cinemateca, mas a gente já viu problemas, né, com aquele acervo da nossa fauna, que também tocou fogo lá no Rio de Janeiro. Aqui na Paraíba, a gente não tem um museu, então a nossa história está se perdendo, espalhada por aí, em vários mini acervos, né? Mas nós não temos um museu. O IHGP, que é a nossa sede, que mantém o nosso acervo documental de jornais e livros, vive carente de recursos, porque o poder público não patrocina a manutenção de um lugar adequado. Então, boa parte da nossa história vai acabar se perdendo também. Então, é um momento da gente, na verdade, lamentar esse desleixo que o poder público tem com o nosso passado.
E Silvio faz uma ligação, né, com essa questão do acervo.
De um acervo que ele conheceu e que não sabe onde está, o que é bem grave, né?
É isso, é importante a gente ressaltar, porque Silvio puxa essa discussão no Nacional para trazer para o local, para lembrar que a gente também tem uma deficiência no cuidado,
na preservação da nossa história,
da nossa memória. João?
Não, sem dúvida, Laerte, a sociedade que não consegue preservar o próprio passado, ela se torna incapaz de projetar um futuro, né? Então, sem dúvida alguma, isso é terrível mesmo para todos nós brasileiros. E essa falha dos governos, ela vem de décadas e vai do Rio Grande do Sul ao Amapá. Se a gente for pegar o restante dos estados brasileiros, a gente vai encontrar uma realidade semelhante, infelizmente.
É isso, com essa a gente vai embora. Infelizmente, com essa notícia triste, numa sexta-feira, mas é preciso discutir e é preciso cobrar da gestão pública mais cuidado com a nossa memória. Pessoal, vocês já sabem, o podcast está disponível no site Jornal da Paraíba, da CBN, também nas plataformas de áudio. A gente tem um novo encontro na próxima sexta-feira. Tchau!